DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainã Mansani e vamos aos destaques. Passageiros das linhas aéreas de Moçambique cada vez mais descontentes com a transportadora.
Já viu o que é viajar num avião que não fornece segurança? O cliente não sabe se vai chegar ao destino ou não.
Governo da Guiné-Bissau acusa emissoras portuguesas de ingerência política. Cedric de Carvalho, jornalista e ativista angolano, fala à DW África a propósito do seu novo livro, Prisão Política. Conselho de Segurança da ONU acusa mercenários russos de violações dos direitos humanos na República Centro-Africana, mas além de mercenários, empresas ocidentais também operam de formas obscuras em África. Fique conosco. Bom dia. Alguns cidadãos moçambicanos e passageiros das linhas aéreas de Moçambique perderam a confiança com a transportadora por causa de incidentes regulares com os aviões. Os incidentes que envolveram os aviões da companhia aérea podiam ter sido fatais, segundo nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
As linhas aéreas de Moçambique, a única transportadora de passageiros no país, têm estado a serem criticadas devido aos frequentes incidentes com as suas aeronaves. Em menos de 6 meses, registaram-se 3 incidentes que podiam ter sido fatais e 2 deles num único mês. Em fevereiro de 2021, um Boeing 737-700 derrapou e saiu da pista no aeroporto de Kilimani, na província central da Zambézia. No dia 9 de junho, em Pemba, Cabo Delgado, norte do país, outra aeronave partiu os vidros frontais da cabine em pleno voo e teve que regressar para o ponto de partida. No mesmo mês, no dia 27, um voo que saía de Tete para Maputo foi cancelado porque durante a descolagem a aeronave emitiu um aviso de anomalia. Por tudo isto, Sandro de Souza, passageiro, diz que usa os aviões das LAM, mas constitui um grande risco.
É claro que vai pôr sempre em perigo os passageiros porque começa a ter problemas de manutenção, começa a não cumprir com os procedimentos todos que têm a ver com a aviação civil, e não só com o cumprimento salarial e não sei o que, isso começa a ter as suas consequências.
Caça Moscada, outro passageiro, refere que muitas vezes já teve de voltar do aeroporto sem viajar por causa dos cancelamentos de voos das LAM.
É um perigo para os passageiros. Já viu o que é viajar num avião que não fornece segurança, o cliente não sabe se vai chegar ao destino ou não. Há que lamentar, porque é um perigo mesmo ao passageiro.
O jornalista do jornal Evidências, Duarte Sitoy, que por muitas ocasiões tratou do caso da GLAM, classifica a gestão da companhia de bandeira como selvagem, que um dia pode custar vidas humanas.
A empresa agora funciona com os aviões alugados e não tem feito a devida manutenção. A razão pela qual tem acontecido esses problemas de constantes avarias, o que algumas vezes acaba atrasando certas viagens dos passageiros.
O economista Elcídio Bachita refere que a privatização das LAM não seria a solução, mas poderia minimizar o problema.
Preciso que o mercado de viação nacional seja liberalizado, porque neste preciso momento estamos numa situação de monopólio. Só temos um único operador na área de transporte aéreo, que é a LAM.
O economista e docente universitário diz que a falta de concorrência à LAM contribuiu para que haja estes problemas.
Há uma necessidade de se liberalizar o mercado de viação no país, de modo a tornar este mercado mais competitivo, de modo a permitir que os passageiros consigam ter acesso a serviços de qualidade a preços competitivos.
Bachita diz ainda que o governo deve intervir no setor da aviação civil e aceitar que as GLAM tenham concorrentes.
Não é preciso que o Estado permita a entrada de outros operadores, de modo a que os passageiros tenham uma oportunidade de escolha. Porque agora, por causa do monopólio, os passageiros moçambicanos não têm outra opção senão arriscar as suas vidas.
Incidente a incidente, as linhas aéreas de Moçambique emitem comunicados negando a falta de manutenção dos seus aviões. A empresa ainda não convocou a imprensa para falar do assunto, senão em comunicados que pedem ainda desculpas aos passageiros pelos inconvenientes causados. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Qual é a sua opinião? A privatização das linhas aéreas de Moçambique, LAM, pode ser a solução para os problemas desta transportadora? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Lafo Baldé escreveu: Penso que sim, a empresa deveria ser privatizada. Isto evitaria a falta de resultados econômicos palpáveis e até mesmo evitaria a falência da empresa. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo da Guiné-Bissau acusou a RTP, a RDP África e a SIC de ingerência e de intervenção política, responsabilizando aqueles órgãos de comunicação social por parte substancial, citamos, da instabilidade política no país. Segundo o comunicado do governo guineense, citamos, através da ingerência inaceitável e de uma intervenção política ativa, cotidiana, militante e facciosa, nas contendas políticas havidas em Bissau, a RDP África, a RTP África e a SIC são credoras de uma parte substancial do ódio instigado nos desentendimentos induzidos da conflitualidade e da instabilidade política geradas no nosso país. A informação foi avançada pela agência de notícias Lusa na noite desta quinta-feira. Em Angola, jovens e crianças de ambos os sexos são explorados por traficantes no seu próprio país e fora dele. É o que alerta o relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre tráfico de seres humanos, ontem divulgado. Segundo o documento, meninas angolanas de 13 anos são vítimas de tráfico sexual e trabalho doméstico em casas particulares. Apesar dos esforços, Angola não cumpre padrões para acabar com o tráfico de seres humanos, refere o documento. Ainda segundo o mesmo documento, Moçambique, citamos, não cumpre integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, mas está a esforçar-se para o fazer. Esses esforços incluíram processar todos os casos identificados de tráfico, treino de funcionários, realização de campanhas de consciencialização e atualização de procedimentos. Entretanto, na noite desta quinta-feira, o jornal moçambicano O País noticiou o resgate de 21 raparigas em uniões forçadas em Inhambane. Apenas no ano passado, foram mais de 40 que abandonaram a escola devido ao fenômeno, avançou o referido jornal. Ainda em Moçambique, uma residente de Palma está a ajudar as Forças Armadas do país a identificar supostos integrantes do grupo que atacou a vila em março, anunciou ontem o comandante do exército moçambicano. A jovem identificou pelo menos 5 supostos insurgentes num grupo de vários homens que foram detidos na aldeia de Monjane no domingo, um dos quais o seu irmão. A União Europeia diz não se opor à intervenção da SADC no combate ao terrorismo em Moçambique, mas espera que haja abertura para que outras organizações internacionais ajudem na resolução do conflito em Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo embaixador da União Europeia em Moçambique, que esteve de visita a Cabo Delgado para avaliar o apoio direcionado pela organização às vítimas do terrorismo, segundo avançou ontem o jornal O País. Em São Tomé e Príncipe, a campanha para as eleições presidenciais de 18 de julho arranca oficialmente hoje. E o governo são-tomense prorrogou até 31 deste mês o estado de alerta no país, apesar de registrar com agrado a estabilização dos resultados positivos e a diminuição considerável da taxa de infecção de contágio por Covid-19. A prorrogação foi feita hoje.
DW África. Deutsche Welle.
Registra-se em Angola um aumento das vozes reivindicativas. No entanto, há mais repressão ao exercício da liberdade de expressão. Estas são declarações de Cedric de Carvalho, jornalista e ativista angolano que fala à DW África a propósito do seu novo livro, Prisão Política, a ser lançado brevemente em Portugal. João Carlos.
Prisão Política é o diário de cárcere de Cedric de Carvalho, um dos ativistas angolanos do conhecido processo 15+2, julgados e condenados pelo Tribunal de Luanda, acusados de preparar uma rebelião. A detenção em 2015 destes jovens, que antes se reuniam para discutir política e alternativas de governação, colocou a defesa dos direitos humanos em Angola nos holofotes internacionais. 5 anos depois da libertação dos ativistas contestatários ao regime de José Eduardo dos Santos, Cedric de Carvalho traz a público as memórias desse período conturbado como contributo para a memória coletiva do seu país natal.
É um contributo num país com poucos registros dos acontecimentos que marcaram a memória da sociedade. E registrar que 15 jovens e 2 jovens foram detidos, julgados e condenados injustamente num processo político é importante para que não haja deturpação da história no futuro, para que sirva de fonte de pesquisas sobre o processo e para que se perceba como o poder político utilizou o poder judicial. Mas que também se saiba que resistimos, né?
O ativista, agora a residir em Portugal, recorda alguns dos episódios marcantes que viveu durante aquele período.
O primeiro foi o da detenção, no dia 20 de junho de 2015. Foi uma operação gigantesca, fortemente armada. O número de agentes e equipamentos usados era assustador, como revelo no livro. Destaco as greves de fome como o segundo episódio. Foram momentos desgastantes, desesperados e de incertezas. Estávamos sempre em risco de morte e isto nos deixava bastante angustiados.
O julgamento em si, que começou em dezembro de 2015 e terminou em 2016, foi outro dos momentos recordados por Cedric de Carvalho.
Chegamos ao ponto de ter um juiz a declarar em pleno tribunal que não estávamos ali a discutir questões de direito. Este mesmo juiz também que levou supostas provas contra nós, quando a apresentação de provas em tribunal é tarefa exatamente da parte acusadora, neste caso, do Ministério Público.
O que mudou em Angola de lá até então, no que toca às liberdades, nomeadamente o direito à manifestação e ao protesto? Cedric de Carvalho responde que há um aumento das vozes reivindicativas, sobretudo noutras províncias de Angola.
Há mais expressão do descontentamento, mas, entretanto, há mais repressão ao exercício da liberdade de expressão. E digo isto apontando rapidamente aos seguintes factos. Processos judiciais contra jornalistas, encerramento de órgãos de imprensa, aumento do controlo da imprensa outrora privada por parte do governo, assassinato e agressão de manifestantes. Porque sim, também até o momento ainda continuamos a assistir à morte de manifestantes. E isto responde à pergunta se o ativismo crítico é mais aceito no país. Não é, não é mais aceito.
Março de 2020. Um regimento francês patrulha o deserto do Mali. Os veículos blindados estão a mover-se na perigosa área de fronteira com o Níger. A região é um reduto islamista. Mas ali também atuam os combatentes da chamada Legião Estrangeira. O fato de que a França não apenas envia seus próprios soldados para o Sahel raramente é um problema. Os cerca de 10 mil combatentes da Legião Estrangeira vêm hoje de cerca de 150 países. A chamada Legião Estrangeira foi fundada em 1831. Agora, é considerada um modelo em decadência. Desde o final dos anos 90, uma indústria vem crescendo, a das empresas militares e de segurança. Seus serviços vão desde vigilância por radar e voos espiões até operações de linha de frente. Herbert Wolff é analista político especializado em pesquisa de paz e conflitos.
Filha...
E muitos governos utilizam essas empresas privadas para fugir das suas responsabilidades. E isto acontece, por exemplo, no caso dos Estados Unidos ou também do Reino Unido. Não é muito popular destacar seus próprios soldados por causa dos muitos soldados que morrem em guerras e conflitos. Esta é uma estratégia que o presidente russo Vladimir Putin também utiliza na Síria e em África. Um exemplo é a empresa militar russa privada Wagner, na Líbia, país rico em petróleo e marcado pela guerra civil, ou na República Centro-Africana, rica em recursos. Benno Müchler dirige o escritório da Fundação Konrad Adenauer, do partido alemão CDU, na República Democrática do Congo, e explica. Por um lado, a Rússia oferece expertise militar, ou seja, conselhos sobre estratégias, questões de armamento e de ação militar. Mas, por outro lado, também oferece muito material militar, desde helicópteros a tanques e armas Kalashnikov. Agora, a Rússia e os seus fornecedores militares enfrentam uma forte competição ocidental com atividades não mais transparentes do que as da Rússia. AFRICOM é o comando dos Estados Unidos para a África baseado em Estugarda, na Alemanha. Apenas para si, eles têm 21 prestadores de serviços militares norte-americanos que trabalham no norte de África e no Sahel. Várias outras empresas de segurança e militares ganham seu dinheiro lá. Os seus clientes não são cada vez mais estados, mas empresas privadas para as quais garantem terrenos, instalações petrolíferas ou minas, por exemplo. Por isso, trata-se de um mercado cada vez mais confuso, apesar dos esforços internacionais para controlar tais empresas e prevenir crimes de guerra através de possíveis sanções para proteger a vida de civis. Marco Sassoli é especialista em direito internacional. Pelo menos os norte-americanos têm como política oficial que estas empresas não devem participar diretamente das hostilidades. O problema é a interpretação do termo. As empresas diriam: não estamos em guerra, estamos apenas a exercer o direito individual de autodefesa. Se eu for atacado, devo defender-me.
DW Notícias.
A Alemanha está a conceder cada vez menos licenças para vendas de armamentos, numa tendência que continuou este ano. Controversas, as exportações de armas para países fora da União Europeia e da OTAN caíram de forma particularmente acentuada. Foram emitidas licenças de exportação por 499 milhões de euros, e este valor representa menos de um terço dos 1,74 bilhões referentes ao primeiro semestre de 2020. As informações foram avançadas nesta quinta-feira pelo governo alemão. A chanceler alemã Angela Merkel vai ser recebida pelo homólogo britânico Boris Johnson nesta sexta-feira, naquela que será a última visita ao Reino Unido antes de cessar funções no final do ano. A Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira uma moratória às execuções federais. Segundo o procurador-geral do país, Merrick Garland, foram levantadas sérias preocupações sobre a continuação do uso da pena de morte, nomeadamente a arbitrariedade da aplicação e o impacto desproporcionado nas pessoas de cor. O executivo do Eswatini responsabilizou ontem elementos estrangeiros pela agitação no país, que tem sido palco de manifestações, por vezes violentas, contra aquela que é a última monarquia absoluta em África. Ontem, África do Sul e Reino Unido reagiram à agitação no país, localizado na fronteira entre o primeiro e Moçambique. A organização não-governamental Human Rights Watch acusou hoje as autoridades de Myanmar, antiga Birmânia, de deterem pelo menos 6 advogados que representavam presos políticos. 3 foram detidos quando compareceram em tribunal para representar os respectivos clientes. Um deles, Ted Tun O, está a defender mais de 120 presos no estado de Kachin.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal. A privatização das linhas aéreas de Moçambique, LAN, pode ser a solução para os problemas desta companhia aérea. Mais comentários nos chegaram. Calton da Costa escreveu: na minha opinião, penso que sim, porque a gestão do setor privado tem mostrado qualidade nos serviços prestados aos clientes em diversas áreas de Moçambique. Tivemos também muitos comentários sobre o governo da Guiné-Bissau ter acusado a RTP, a RDP África e a SIC de ingerência política. Perguntamos se concorda com as afirmações. Paulino Fernandes escreveu: nesse quesito, pensei que era só Angola. Agora chego à conclusão que isso é uma característica dos governos antidemocráticos, que não suportam críticas. Rui Fadul Rufá escreveu: coitado dos meus políticos, que nem sabem o que falar. E ele pergunta: o que é que o governo da Guiné-Bissau quer dizer com isso? Antônio Alves diz: Sissoko, o presidente da Guiné-Bissau, Mário Sissoko Embaló, faz tudo isso só para não ser criticado. E Antônio Cleonédio escreveu: os nossos governos africanos são uma vergonha. Se esses canais passassem todo o jornalismo a mentir que eles são bom governo, seriam aplaudidos. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos aos ouvintes pela participação. Desejamos a todos um excelente final de semana. Já sabe, voltamos mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenham um excelente dia.